Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 10 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, governo de transição.
Divulgados integrantes de mais 6 grupos técnicos.
Entre eles, a presença de ex-ministros.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
700 milhões de reais para recuperar florestas degradadas.
Ações do programa Floresta Viva são apresentadas na Conferência do Clima das Nações Unidas, Márcia Fernandes.
A expectativa é recuperar 39 mil hectares e retirar 10 milhões de toneladas de carbono da atmosfera.
Levar vacinas para indígenas e moradores de áreas rurais e comunidades ribeirinhas da região norte.
Operação Gota tem apoio das Forças Armadas. Mariana Alvarenga.
Operação Gota atendeu aproximadamente 17 mil indígenas com aplicação de mais de 27 mil doses de vacinas de rotina e contra a Covid-19.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Mais definições na equipe de transição de governo.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que coordena o grupo, anunciou hoje novos nomes para os trabalhos, que ocorrem até o fim do ano.
E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou pela primeira vez a sede da transição de governo no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.
A repórter Gabriela Noronha está acompanhando toda essa agenda. Ela está agora na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, onde o coordenador da transição, Geraldo Alckmin, se reuniu há pouco com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Boa noite, Gabriela. Como foi o dia da transição? Conta pra gente sobre o anúncio desses novos nomes.
Boa noite, Mariana, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que coordena a transição, anunciou hoje novos nomes para a equipe. Foram divulgados os integrantes de 6 grupos técnicos: comunicações, direitos humanos, igualdade racial, mulheres, planejamento, indústria e comércio. Entre os nomes está o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que está no grupo técnico do planejamento. Outro nome confirmado para compor a transição é o ex-ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que vai fazer parte do grupo destinado a esse tema. A deputada federal Maria do Rosário está no grupo de Direitos Humanos. Foram listados 36 nomes entre especialistas, professores, representantes de movimentos sociais, parlamentares, ex-ministros, enfim, várias pessoas que vão colaborar nesse trabalho de transição até o fim do ano.
E, Gabriela, como é que foi a agenda hoje do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva?
Olha, Gabriela, hoje o presidente eleito fez a primeira visita no Centro Cultural Banco do Brasil, sede da transição de governo aqui em Brasília. Ele esteve numa reunião com um grupo de parlamentares e, durante o discurso, falou sobre o compromisso que terá com o combate à fome no país. Lula ressaltou ainda que quer pacificar a relação com as instituições, como o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, e ouvir a sociedade.
Que o nosso governo vai ser o governo do diálogo, vai ser um governo que vai conversar com as instituições, que vai conversar com o Congresso Nacional e com a Câmara, independentemente de que partido que o cidadão tem esse direito ou cidadã. Vamos conversar com cada governador, é assim que a gente precisa governar. Mas eu tenho que conversar com o movimento social, é preciso conversar com o movimento sindical, é preciso conversar com as mulheres, é preciso conversar com o povo negro, é preciso conversar com os indígenas, é preciso conversar com as pessoas que lutam todo santo dia para levar o pão para casa.
E uma última informação, agora no fim da tarde, o coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e depois com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O governo eleito tem discutido com o Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC da Transição, que deve trazer ajustes no orçamento para o ano que vem. Mariana, Gabriela.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
O programa programa Floresta Viva, que recupera florestas nativas degradadas, já conta com investimentos de 700 milhões de reais.
Os esforços do Brasil na recuperação ambiental foram tema de debate no quarto dia da COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas.
O evento, que ocorre no Egito, discute os caminhos e propostas dos países para conter o aquecimento global.
As ações para recuperar biomas degradados foram um destaque hoje no stand brasileiro no Egito, na COP27. O governo federal ressaltou que trabalha num acordo de cooperação com órgãos ambientais, como IBAMA e ICMBio, para unificar dados sobre a recuperação de biomas no país, como destacou a secretária de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Julie Messias.
O resultado de tudo vai ser uma plataforma chamada Trade Flora, onde o acesso às informações da agenda de recuperação de vegetação nativa vão estar mais simplificadas e dentro de uma base de dados oficial.
Uma das ações do governo para recuperar os biomas é o programa Floresta Viva. A expectativa é recuperar 39 mil hectares e retirar 10 milhões de toneladas de carbono da atmosfera. A assessora especial do Ministério do Meio Ambiente, Marta Janik, explicou que o trabalho de replantar florestas nativas e recuperar bacias hidrográficas gera empregos.
A possibilidade que a cadeia da restauração ela tem de gerar emprego, ela é enorme. Ela tem tudo para atender as peculiaridades vocacionais de cada região onde ela pode atuar. Isso, para mim, é um dos grandes ganhos da agenda de recuperação.
Para Marcelo Freire, secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, a recuperação ambiental vai ao encontro do mercado de carbono, que recompensa as nações e empresas que se esforçam pela redução do aquecimento global.
Todo projeto de restauro deve se lembrar e deve trazer junto a consideração do valor agregado e adicional que o carbono pode proporcionar. Porque cada vez que eu faço isso, eu estou tornando a pauta da restauração e da qualidade ambiental mais forte, mais fortalecida.
O projeto Floresta Viva conta com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com a Petrobras e empresas privadas. A iniciativa conta com investimento de 700 milhões de reais na recuperação ambiental durante 7 anos. Reportagem Márcia Fernandes.
O Brasil bateu recorde na produção de energia por meio de placas solares em outubro.
Em apenas um ano, a energia solar cresceu 80% e já representa 10% da matriz energética brasileira.
Saiba agora como funciona esse sistema na reportagem de Luciana Colares de Holanda.
Visitamos uma fazenda solar no Paranoá, cidade a 15 quilômetros de Brasília. No local, há 4.500 painéis que são responsáveis por captar a irradiação do sol e gerar 400 mil quilowatts-hora por mês de energia. Só para se ter uma ideia, o suficiente para cobrir uma conta de aproximadamente 300 mil reais, ou seja, cerca de 1.000 casas em média. Guilherme Cavalcante, gerente comercial de uma empresa de energia solar de Brasília, explica que todos ganham.
A companhia, o consumidor final e para nós que somos investidores também. Nós injetamos na rede da concessionária e nós temos um crédito. Cadastramos várias unidades para receber esses créditos e nos pagar com 15% a 20% de desconto mensalmente.
Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o Brasil atingiu 21 gigawatts de capacidade de geração em energia solar fotovoltaica instalada. São mais de 630 mil empregos criados e quase 30 milhões de toneladas de gás carbônico evitadas. O secretário adjunto de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, João Daniel Cascalho, destaca o crescimento do setor.
Muito em função de resultados positivos que foram obtidos nos leilões de energia e também teve uma política feita pelo Congresso, que o governo federal participou, em relação à geração distribuída, que teve um crescimento bastante significativo, principalmente no ano de 2022.
Além da solar, a eólica e a biomassa também vêm contribuindo para a geração de energia limpa e mais barata no país. o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, fala sobre as perspectivas de geração de energia limpa no país.
Então, as três fontes, solar, eólica e biomassa, têm um potencial do Brasil gerar 100 gigawatts dessas três fontes.
A adoção do sistema de geração de energia fotovoltaica residencial pode reduzir em até 95% o valor da tarifa mensal de consumo de energia. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A inflação oficial do país ficou em 0,59% em outubro.
O resultado interrompe uma sequência de 3 meses de deflação.
O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE.
Dos 9 grupos pesquisados, 8 apresentaram alta nos preços.
O grupo de alimentação e bebidas foi o que teve mais impacto no aumento de preços, registrando inflação de 0,72% no mês.
No acumulado do ano, a inflação está em 4,7%.
A meta de inflação estabelecida pelo Banco Central para este ano é de 3,5%, com margem de tolerância para ficar entre 2% e 5%.
Levar vacinas para indígenas e moradores de áreas rurais e comunidades ribeirinhas da região norte.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da Operação Gota, que tem o apoio das Forças Armadas.
Açaí, mirtilo, framboesa. Frutas consideradas exóticas e com grande aceitação no mercado.
E a Rota da Fruticultura do Ministério do Desenvolvimento Regional está apoiando o cultivo dessas espécies na região do Cerrado.
A tecnologia usada foi desenvolvida pela Embrapa.
Num assentamento de 4 mil hectares, na região do Planalto Central, seu Humilto dos Reis Alves produz laranja, limão, mexerica, abacate. Cerca de 500 quilos são colhidos por semana. E essa produção deve crescer ainda mais. São 416 mudas de açaí, uma espécie que costuma florescer bem longe daqui, na região amazônica. As mudas da palmeira já começaram a crescer e seu Milton aposta na nova cultura.
É uma fase de experimentação, né? A gente está experimentando para ver. A previsão da gente é boa, né? Quanto mais, melhor, né?
No polo do Distrito Federal e em torno, a expectativa é que em 5 anos, cerca de 6 mil hectares estejam produzindo frutas vermelhas, como mirtilo, framboesa, amora e o açaí. A intenção é abrir novos mercados para os pequenos produtores da região e gerar mais empregos e renda no campo. Para viabilizar o cultivo de frutas de regiões úmidas, como o açaí, em locais de clima seco, como o Cerrado, o programa do governo federal Rota da Fruticultura conta com o apoio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Para o pesquisador Fábio Faleiro, as mudas foram geneticamente modificadas para se adaptarem a diferentes climas e terrenos.
Então, é um conjunto de técnicas, né, que vão viabilizar economicamente a produção na região do Cerrado do Planalto Central.
Assim como o seu Milton, do início da nossa reportagem, outros 27 mil produtores, familiares do DF, Goiás e parte de Minas Gerais vão receber mudas modificadas de açaí. O plantio já começou em 150 mil hectares. Além do açaí, esses agricultores vão receber ainda mudas de espécies consideradas exóticas, como o mirtilo e a pitaia. A meta do Ministério do Desenvolvimento Regional é transferir o Cerrado num polo econômico frutífero e gerar riquezas no campo, como explica o coordenador da Rota da Fruticultura, Luiz Curado.
O milagre do agro está na fruticultura. Você pega um hectare de mirtilo, eu posso ter uma renda de mais de 1 milhão. Pega o açaí, próximo de 600 mil reais, num hectare. Então, isso é uma redenção para eles. Mas tem que ser feito de forma planejada.
Mais de 420 espécies de cultivares exóticas e nativas do Cerrado, como o piqui, cagaita, ubaru e a mangaba, farão parte da Rota da Fruticultura no segundo momento. Reportagem Cleide Lopes.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Indígenas e moradores de áreas rurais e comunidades ribeirinhas da região norte contam com o apoio das Forças Armadas para terem acesso a vacinas.
Isso é possível com a Operação Gota, coordenada pelo Ministério da Saúde e que tem parceria do Ministério da Defesa.
Helicópteros e aviões das Forças Armadas garantem que equipes de saúde e as vacinas cheguem até a população.
Para proteger os brasileiros contra doenças já erradicadas, a Operação Gota leva vacinas para comunidades de difícil acesso da região norte do país. Em muitas delas, não há estrada, só sendo possível chegar pelo rio ou por aeronaves. É nesta logística que as Forças Armadas se fazem presentes ao transportar os imunizantes em seus helicópteros. Este trabalho ocorre em apoio à SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Débora Fabres, técnica em imunização da SESAI, reforça a importância do Ministério da Defesa neste trabalho.
Como a Operação Gota é uma ação extraordinária, dificilmente conseguiríamos atender essas áreas de acesso mais complicado com o complemento às entradas mínimas de vacinação. O apoio do Ministério da Defesa, por meio da Força Aérea Brasileira, à Operação Gota, é fundamental para a SESAI alcançar resultados de vacinação com os indígenas residentes em aldeias de difícil acesso.
Em 2022, a Operação Gota atendeu aproximadamente 17 mil indígenas com aplicação de mais de 27 mil doses de vacinas de rotina e contra a Covid-19. O subchefe de operações do Ministério da Defesa, Brigadeiro do Ar Luiz Cláudio Macedo Santos, explica que a missão ocorre com regularidade.
Ela é uma operação continuada. Já de longa data existe essa parceria do Ministério da Saúde e do Ministério da Defesa com o apoio logístico proporcionado pela Força Aérea e anualmente nós desencadeamos essa operação.
Além das ações de vacinação, foram realizados atendimentos médicos e de enfermagem, educação em saúde sobre a importância da vacinação, atendimento nutricional e odontológico, atividades de saneamento, consulta de pré-natal e vigilância alimentar nutricional. Débora menciona como é a seleção das localidades atendidas.
Área não atendida por rodovia ou hidrovia. Área que exige do profissional mais de 5 dias de viagem, área sem visitação entrada por mais de 6 meses no ano, área com barreiras geográficas e área de floresta que exigem a permanência do profissional por mais de 4 dias sem comunicação.
A Operação Gota envolve mais de 120 profissionais, entre médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem e nutricionistas. Reportagem Mariana Alvarenga.
O Brasil tem mais de 400 mil indígenas sem acesso à água potável.
55% das aldeias do país não têm água de qualidade garantida.
Para mudar essa realidade, o Ministério da Saúde lançou hoje o Programa Nacional de Acesso à Água Potável em Terras Indígenas.
O plano prevê metas para alcançar acesso universal à água tratada nas aldeias de todo o país. O prazo final é de 20 anos.
Para isso, estão previstas a construção de novos sistemas de coleta e tratamento de água ou reforma e ampliação de sistemas já existentes, mas que não sejam eficientes.
O ministro Marcelo Queiroga afirmou que o principal objetivo é oferecer aos indígenas acesso à água de qualidade e controlar doenças que causam diarreia, especialmente entre as crianças indígenas.
O que nós esperamos é que esse programa seja implementado na prática para que tenhamos os resultados que são desejáveis para todos nós, que é mais saúde para os nossos indígenas, porque os indígenas também padecem das mesmas doenças que os não indígenas padecem nas aldeias, problema de diabetes, problema de pressão alta, pessoas com câncer, problemas oftalmológicos, e o que preocupa mais são as síndromes de diarreia nas nossas crianças, e a gente precisa fazer o tratamento da água de forma adequada.
Jogos e brincadeiras ajudam na integração e no desenvolvimento de crianças.
E em muitos casos, recreadores promovem essas atividades.
E essa ocupação pode virar profissão para mulheres que participam do curso promovido na Casa da Mulher Brasileira de Ceilândia, no Distrito Federal.
As vagas foram oferecidas preferencialmente a inscritas no Cadastro Único do Governo Federal.
A ação faz parte do programa Qualifica Mulher, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Elisângela Cidrim busca um renascimento na Casa da Mulher Brasileira, um espaço criado para atender mulheres em situação de vulnerabilidade. Há 2 anos, ela chegou à unidade da Ceilândia, cidade que fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. De lá para cá, fez várias oficinas e agora começou o curso para se tornar recreadora.
Eu sempre atuei na área hospitalar administrativa e aqui a gente vem ter oportunidades em outras áreas e eu acho isso muito significante assim, para uma fênix, né? Um renascimento, assim, buscar novos conhecimentos e tal, outras alternativas.
Nos próximos 30 dias, Elisângela terá a companhia de 40 mulheres no curso Recreadoras, Mulheres Transformando Suas Histórias através da Recreação. Segundo Luene Garcia, subsecretária de Promoção das Mulheres, da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, a escolha da área de formação foi feita com base nas necessidades de qualificação profissional da cidade.
O mercado está pedindo esse curso, né? Nós temos vários estabelecimentos comerciais que estão pedindo, estão oferecendo o espaço de recreação para crianças, enquanto os pais estão usufruindo do serviço, né? Então foi uma demanda identificada. Nós achamos muito interessante a gente oferecer esse curso para as mulheres.
O curso de recreadoras é uma das iniciativas do programa Qualifica Mulher, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Flávia Martins Dantas, coordenadora-geral do Trabalho e Projeção Econômica da Mulher, da Secretaria de Políticas para a Mulher do Ministério, afirma que o programa tem como finalidade levar autonomia financeira para mulheres em situação de vulnerabilidade.
Nós temos aí a nível nacional diversos parceiros, instituições públicas e privadas, os quais atuam com os cursos e também, inclusive, bancos com oferta de microcrédito para aquelas nano e pequenas empreendedoras, para que elas possam ali ampliar o seu negócio, tenha aprendizado sobre a gestão do negócio, precificação dos seus produtos. Então é um projeto completo para a mulher, para que ela possa adquirir a sua autonomia econômica.
Desde que foi criado há 2 anos, o Qualifica Mulher atendeu 102 mil mulheres em todo o país. O programa tem parcerias com institutos federais, universidades, organizações da sociedade civil e bancos. Reportagem Luana Karen.
Poesia, conto, romance, não importa o estilo.
Todo autor pode fazer o registro da obra intelectual para garantir os direitos autorais.
E agora esse processo está mais fácil e pode ser feito online por meio da plataforma gov.br.
Gilmar Duarte é escritor com 12 livros publicados, uma paixão que ele alimenta no dia a dia.
Eu me dedico mais a livros lúdicos, né? Livros de suspense, livros de drama, lembranças de infância.
Para comprovar que uma obra foi criada por um artista ou autor, é preciso fazer um registro intelectual. E isso varia segundo o tipo de arte. Uma música é registrada na Escola de Belas Artes. Um filme, na Agência Nacional de Cinema, ANCINE. Já um livro é registrado na Biblioteca Nacional. Basta usar o celular ou o computador e fazer o registro de forma virtual na plataforma gov.br. Para a Secretária Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual do Ministério do Turismo, Jéssica Pinto, um novo sistema facilitou a vida de quem quer registrar uma obra.
O titular de obra ele consegue entrar no sistema e fazer toda a solicitação do registro de obras de forma online, remota, no conforto da sua casa. É bem simples, ele continua do mesmo jeito que era presencial, ele continua de forma online.
Por ano, são registrados no país cerca de 15 mil livros. Desde que o sistema começou de forma 100% online, no início de outubro, já foram realizadas cerca de 70 solicitações de registros. É o que aponta Vitor Bandeira, coordenador do Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional.
A gente trabalha com esse número de forma bastante satisfatória e surpreendente, e a tendência é aumentar essa quantidade.
Para a Aurenice dos Santos, escritora de poesias, a mudança vai melhorar a vida dos escritores.
Ah, mas isso aí com certeza que eu vou usar. Extremamente necessário isso, acho isso muito bom. Porque era muito contramão essa ida, toda vez ter que ir lá na Biblioteca Nacional, levar uma quantidade de material, fazer uma papelada.
Fazer o registro intelectual protege a obra com direitos autorais. Para ter acesso ao novo serviço, basta acessar a plataforma gov.br, fazer login, clicar em registrar ou averbar direitos autorais na Biblioteca Nacional, preencher os formulários e anexar a documentação e a obra. Depois, é só pagar a taxa e aguardar a análise do registro. Todo o processo leva, em média, 90 dias. Reportagem, Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF determina medidas para desobstrução das vias públicas de Brasília.
Para o STJ, mãe pode adotar filha biológica que foi adotada por outros quando criança.
TST decide que rescisão de contrato de gestante por mútuo acordo não exige homologação de sindicato.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do DF desobstruam as vias públicas de Brasília.
O trânsito em alguns pontos da capital federal foi interrompido pela presença de 115 caminhões que se deslocaram para a cidade. Fábio Ruas.
A decisão foi tomada diante da notícia de que o deslocamento dos caminhões tem o intuito de reforçar atos antidemocráticos realizados em todo o país, após a proclamação do resultado das eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral. O ministro determinou ainda a identificação dos caminhões utilizados nos bloqueios para que possa ser aplicada aos proprietários multa de R$100 mil por hora. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas.
Uma mulher poderá adotar a própria filha biológica, que foi adotada por um casal quando criança.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Na ação de adoção, a mãe biológica explicou que entregou a menina para a adoção porque naquela época enfrentava dificuldades pessoais e financeiras. Ela visitava frequentemente a criança, sempre teve uma boa relação com os pais adotivos e com o passar do tempo. Surgiu a vontade recíproca de se tornarem mãe e filha novamente, com a concordância dos pais adotivos. A quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial. Para o relator ministro Raul Araújo, a lei não traz expressamente a impossibilidade de se adotar pessoa anteriormente adotada. E no caso sob análise, todos os requisitos legais da adoção de maior capaz foram preenchidos conforme o Código Civil.
A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou válida a rescisão contratual por comum acordo entre uma vendedora grávida e uma microempresa, sem homologação de sindicato.
O colegiado negou o recurso da empregada contra a decisão que havia rejeitado seu pedido de reintegração no emprego ou de pagamento de indenização correspondente. Samanta Flor.
A rescisão contratual por comum acordo foi criada na reforma trabalhista. Na reclamação, a vendedora disse que o contrato de trabalho fora rescindido nessa modalidade em outubro de 2019. Mas em novembro, uma ultrassonografia revelou que ela já estava grávida quando saiu do emprego. Por isso, pediu a reintegração, sob argumento de que desconhecia a gravidez naquela ocasião. Mas isso não significava que havia renunciado à estabilidade. Porém, o entendimento foi de que nessa modalidade de rescisão, a empregada recebe mais do que quando pede demissão e a reciprocidade de interesses entre empregado e empregador. Assim, ela não se assemelha ao pedido de demissão e não se requer assistência sindical para que o desligamento tenha validade.
No Espírito Santo, uma mulher será indenizada por danos morais em R$10 mil.
A reparação deve ser paga solidariamente pelo Estado e pelo município de São Mateus.
O motivo foi o fato dela ter recebido resultado falso positivo para HIV quando estava grávida.
A conclusão foi de que a situação ocasionou abalo moral à mulher, principalmente porque estava gestante e pela angústia em acreditar estar com o vírus HIV.
Fato ou boato?
As eleições foram realizadas de forma isenta e transparente. As instituições fiscalizadoras não identificaram indício ou comprovação de fraude.
São falsas as afirmações em postagens na internet que apontam 10 mil urnas com nem mesmo um voto no candidato Jair Bolsonaro. Juliana Soares.
Diferente do que as mensagens enganosas afirmam, apenas 144 urnas registraram nenhum único voto para o candidato mencionado, o que corresponde a 0,02% de todas as urnas utilizadas nessas eleições. O próprio documento, enviado com as mensagens, mostra que são poucas as urnas em que o candidato pesquisado não recebeu votos. É só abrir o PDF e conferir. É importante lembrar que todos os boletins de urna estão disponíveis para conferência na página Resultados. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104.7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PEC da transição deve ser analisada primeiro pelo Senado. Plenário aprova MP que garante recursos para o Auxílio Brasil até dezembro. Comissão aprova 400 milhões do orçamento para a segurança pública, combate às drogas e defesa do consumidor. Boa noite. O Senado aprovou a MP que abriu crédito de 27 bilhões de reais para o pagamento de benefícios sociais. O Auxílio Brasil de R$ 600 até o mês de dezembro desse ano e o Auxílio Gás estão entre os programas contemplados. Repórter Pedro Pince.
A MP destina o dinheiro para o Ministério da Cidadania viabilizar o pagamento de um acréscimo de R$ 200 no programa Auxílio Brasil, 25 bilhões e meio de reais, e o aumento do valor do Auxílio Gás, 1,04 bilhão de reais. Também serão destinados 500 milhões ao Alimenta Brasil, programa social que garante o abastecimento alimentar das pessoas atendidas pela rede socioassistencial do governo por meio de alimentos produzidos pela agricultura familiar. O relator, senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, aponta a importância da aprovação do crédito.
Permitindo que este socorro chegue às camadas sociais mais prejudicadas pelos impactos da pandemia e pela elevação dos preços dos combustíveis, que também repercute no preço dos alimentos em diversos aspectos do consumo das famílias.
O texto segue agora para a promulgação.
E as conversas em torno da chamada PEC da transição continuam nesta quinta-feira. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, esteve novamente reunido na tarde de hoje com os presidentes do Senado e da Câmara, além do relator do projeto de lei orçamentária de 2023, Marcelo Castro, para acertar detalhes da proposta que deve garantir recursos para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 a partir do ano que vem. Castro adiantou que o texto já está pronto e que a ideia é garantir, na PEC, um auxílio permanente aos brasileiros mais pobres, fora do teto de gastos. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
O relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, anunciou que as verbas do Auxílio Brasil deverão ser retiradas de forma definitiva do teto de gastos. Com a eventual aprovação dessa mudança, o novo governo contará com 105 bilhões de reais para bancar as promessas de campanha dentro das regras fiscais. Marcelo Castro negou que a PEC emergencial seja um cheque em branco, ao citar que a equipe de transição deverá detalhar como será gasto cada centavo a ser liberado com a saída do Auxílio Brasil do limite de despesas.
Na hora que abre o espaço de 105 bilhões, aí se poderia pensar, ah, mas o governo pode fazer o que quiser com esses 105 bilhões, nada disso. O governo vai especificar item por item onde é que será gasto cada centavo desses 105 bilhões de reais.
Após o entendimento com todos os líderes partidários sobre os gastos, a proposta que vai mudar a Constituição será votada primeiramente pelo Senado e depois pela Câmara dos Deputados, ainda em novembro.
Marcelo Castro informou ainda que, dentre as despesas novas contempladas pela proposta, estão recursos para o Farmácia Popular, Saúde Indígena, Merenda Escolar, Habitação Popular e investimentos em obras de infraestrutura. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, comemorou o avanço do projeto de sua autoria, que prevê o aumento para 130 mil da receita bruta anual permitida para o enquadramento como microempreendedor individual, além de autorizar o MEI a contratar até 2 empregados. A matéria aguarda a votação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Para o senador, a proposta poderá de imediato proporcionar um aumento de 11 milhões de novos postos de trabalho.
De acordo com o texto formatado da Câmara dos Deputados, os limites de faturamento anual passam a ser o seguinte: o MEI, dos 81 mil atuais, ele vai para R$ 144 mil. Para a microempresa, salta de 360 para R$ 869 mil. Para a empresa de pequeno porte, sobe de 4,8 milhões para 8,6 milhões. Os valores deverão vigorar a partir de 2023, na medida que há 16 anos os valores não eram corrigidos pela inflação.
Já o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu a criação de uma CPI para apurar supostas irregularidades na inserção de anúncios eleitorais dos candidatos à presidência da República em emissoras de rádio no segundo turno. Ele ainda apoiou a aprovação do projeto que retira o efeito da resolução do Tribunal Superior Eleitoral com regras para o combate à desinformação no pleito deste ano.
Lista de pessoas com contas retidas inclui parlamentares, veículos de comunicação e personalidades dos mais variados segmentos. Todas silenciadas em caráter excepcional, sem embasamento constitucional e por definição de um único ministro. Os excessos são inegáveis. Pode-se responsabilizar as pessoas pelo que foi dito, jamais impor a elas o silêncio. Tirar o direito de fala de um cidadão é um ato que não cabe numa democracia.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje as emendas ao orçamento para o ano que vem. Os senadores destinaram 400 milhões em emendas para a segurança pública, o combate às drogas e a defesa do consumidor. Repórter Roberto Fragoso.
Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça apresentaram 123 sugestões de destinação de recursos no Orçamento Geral da União de 2023. O relator, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, consolidou as indicações em 4 emendas, em função da importância, da relação com os temas de atuação da CCJ e do número de parlamentares que escolheram os mesmos investimentos.
Selecionamos como critério primordial programações orçamentárias com bom número de indicações pelos parlamentares, alinhadas às prioridades das políticas públicas a cargo dos órgãos afins às competências desta comissão.
As emendas da CCJ ao orçamento somam R$ 400 milhões. Metade desse valor vai para o Ministério da Justiça, que deve investir 100 milhões em segurança pública e 100 na modernização e na ampliação do acesso à justiça. Os parlamentares destinaram ainda R$ 100 milhões para o Fundo Nacional Antidrogas, para medidas de combate ao tráfico e de recuperação de dependentes químicos. Outros R$ 100 milhões serão investidos para fortalecer os órgãos de proteção e defesa do consumidor. As emendas vão ser analisadas em seguida pela Comissão Mista de Orçamento.
E termina na próxima segunda-feira o prazo para que parlamentares, bancadas estaduais e comissões do Senado, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional apresentem emendas ao projeto de lei orçamentária de 2023. O relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, deve apresentar o relatório-geral até o dia 7 de dezembro. A votação no plenário do Congresso Nacional está prevista para o dia 16 de dezembro. Os senadores aprovaram e seguiu para análise da Câmara um projeto sugerido por estudantes que participaram do projeto Jovem Senador. A proposta estabelece que o tema Direitos Humanos seja debatido nas escolas em atividades específicas sobre o assunto. Mais detalhes com a repórter Janaína Araújo.
Os senadores aprovaram o projeto de lei que institui a Semana dos Direitos Humanos nas escolas do país. A proposta teve origem em sugestão de estudantes que participaram da edição de 2014 do projeto Jovem Senador, em que eles vivenciam por alguns dias as atividades legislativas no Senado. A Semana dos Direitos Humanos nas escolas será anual e deverá acontecer na semana do dia 5 de outubro, data que marca a promulgação da Constituição de 1988, conforme observou o relator do projeto, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. Ele enfatizou a importância de debater os direitos humanos.
Ao se propor que os direitos humanos sejam divulgados, estaremos dando um passo importante para que a sociedade brasileira se torne mais solidária, mais consciente e respeitadora dos seus direitos. O que quer dizer? Os direitos próprios a cada um e os direitos dos outros, seres humanos como nós, independentemente de gênero, de raça, nacionalidade e qualquer outro condicionante.
O projeto de lei que foi enviado para votação na Câmara dos Deputados deixa a cargo das escolas a decisão sobre atividades a serem desenvolvidas, apenas sugerindo a realização de atividades culturais com a participação da comunidade escolar e da comunidade externa.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto que autoriza o uso de fundos de saúde para piso da enfermagem começa a ser votado.
Condenados por crimes sexuais poderão ter agravamento de pena.
Comissões aprovam emendas próprias para o orçamento de 2023.
Boa noite. As comissões da Câmara e a Comissão Mista de Orçamento aprovaram emendas próprias para o orçamento de 2023. As indicações são tanto para aumentar recursos para alguns programas, quanto para remanejar recursos. A repórter Silvia Munhato explica.
As 25 comissões permanentes da Câmara e a Comissão Mista de Orçamento aprovaram emendas ao projeto de lei orçamentária, chamadas de emendas de comissão. Para 2023, essas emendas passarão a adquirir um significado diferente, porque foi aprovado na última lei de diretrizes orçamentárias um novo rito para a execução delas, no qual as próprias comissões terão que ser ouvidas. O objetivo é justamente dar mais protagonismo a essas emendas, que são as que têm um caráter mais nacional. Existem as emendas individuais dos deputados e senadores, que são de execução obrigatória, as das bancadas estaduais, também impositivas, as do relator do orçamento, que adquiriram maior volume desde 2020 e as de comissão. Desde 2020, as emendas de comissão receberam um classificador no orçamento, o que permite um acompanhamento melhor da execução delas. Elas são as RP8. No orçamento de 2020, as emendas de comissão executadas foram de R$153,8 milhões, no caso da Câmara, o que é menos de 1% do total das emendas. Em 2021, a execução foi ainda menor por causa da pandemia, que impediu o funcionamento das comissões, 70,7 milhões. Mas aos poucos, os parlamentares buscam melhorar os totais e a execução. Durante sessão da Comissão de Educação, o consultor de orçamento, Cláudio Tano, explicou as mudanças para 2023.
A LDO em 2023 prevê pela primeira vez que haverá esse rito de indicação por parte dos autores das emendas, no caso, o presidente da Comissão de Educação e o órgão colegiado, para que indique a ordem de prioridades e dos beneficiários. Então, há uma tendência de que essas emendas, no ano que vem, devam seguir um rito próprio e de indicações e que efetivamente sejam executadas, né?
A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do União de Tocantins, defendeu a importância dessas emendas.
Nós já temos emendas individuais impositivas, emendas de bancada. A emenda de comissão, que tem uma natureza nacional, que suporta ações importantes, a gente precisa pensar num formato para que ela tenha... a gente possa monitorar e saber o que é feito dessas emendas e quais são os instrumentos para que a gente enfrente e garanta que ela realmente fortaleça o orçamento do Ministério da Educação.
Na reunião da Comissão de Agricultura, o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, também falou sobre a mudança do rito de execução e pediu atenção aos colegas.
Porque as comissões são canais onde a sociedade manifesta os seus anseios pelos diversos setores que organizam o Estado brasileiro. A Comissão da Agricultura é o elo de ligação, né, do Estado brasileiro com o agro. E aqui a gente sabe a linguagem do agro.
Nas reuniões para as aprovações das emendas de cada comissão, a Comissão de Segurança Pública aprovou emenda de R$2,5 bilhões para a reestruturação das carreiras dos policiais federais, como explicou o deputado Nicoletti, do União de Roraima.
Mas nós temos hoje uma Polícia Rodoviária Federal que carece de ter aquele incentivo financeiro no bolso do policial.
né, o nosso policial federal que está à frente também, os nossos policiais penais federais que precisam dessa valorização que não tem sido feito pelo governo federal. E nós aqui na Câmara, todos os colegas da Segurança Pública ajudaram nessa aprovação, né, da LOA deste ano, infelizmente o governo não cumpriu, e nós temos a outra oportunidade de poder reiterar, colocar no orçamento novamente e depois forçar a barra para um governo de esquerda, que eu não sei se vai olhar ou não para a nossa segurança pública, de poder dar essa reestruturação tão desejada pelos policiais.
Também a busca de fontes para o pagamento do piso da enfermagem foi lembrada nas emendas da Comissão de Seguridade Social e Família. Foi aprovada emenda de R$500 milhões para assistência à primeira infância, tema também contemplado pela Comissão de Constituição e Justiça, com R$5,8 bilhões dentro do programa Auxílio Brasil. É o que explicou a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo.
Significa acesso a uma nutrição saudável, acesso à renda para suas famílias, garantia de oportunidade e, mais do que tudo, garantia de direitos básicos assegurados.
Na Comissão de Meio Ambiente, o deputado José Mário Schreiner, do MDB de Goiás, defendeu R$100 milhões para a conservação de bacias hidrográficas.
Porque ela visa, principalmente, nós estarmos recuperando as nascentes, mas não só as nascentes, as microbacias e as bacias hidrográficas do Brasil. Nós temos já um trabalho muito bem montado, estruturado no Rio Araguaia, tanto em Goiás como no Mato Grosso, mas entre tantas outras bacias hidrográficas que precisam desse desenvolvimento, desse cuidado.
Algumas comissões preferiram apoiar os reajustes do salário mínimo, dos servidores públicos e do Auxílio Brasil. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle foi nessa linha e também na última emenda de acréscimo de despesas aprovou a indicação de R$600 milhões para a BR-319 no Amazonas. Cada comissão pode apresentar 4 emendas de acréscimo de despesas e 4 de remanejamento de recursos, mas todas essas emendas precisam passar pelo crivo da Comissão Mista de Orçamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia. A Câmara suspendeu as resoluções da ANEEL que aumentam o custo de distribuição para geradoras de energia do Norte e Nordeste. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que suspende duas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que aumentam as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição por empresas geradoras de energia. As resoluções estabelecem um período de transição até 2028, para que os geradores das regiões Norte e Nordeste, inclusive as eólicas, paguem mais para distribuir a energia elétrica produzida. Uma das resoluções derrubadas pela Câmara prevê reajuste anual do custo de distribuição. O autor do projeto, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, argumenta que a mudança no cálculo e o encarecimento do custo de distribuição para as empresas geradoras vai paralisar projetos em andamento no Nordeste e desestimular o investimento em energia eólica e solar.
Nós temos um parque de energia solar sendo instalado em São Gonçalo do Amarante, no estado do Ceará, um parque de energia solar sendo instalado em Jaguaretama, no estado do Ceará, e os fundos investidores, inclusive, já mandaram suspender os investimentos. São mais de 5 mil empregos que ficarão suspensos num projeto de energia eólica, são no mínimo de 8 a 10 anos. E nós não podemos ter uma revisão de tarifa de transmissão anual que traz insegurança para o investimento.
Segundo a ANEEL, a mudança no cálculo da tarifa decorre de distorções no sistema desde a entrada em operação da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, e as usinas eólicas no Nordeste. A agência reguladora argumenta que essas regiões, que até então importavam a energia que consumiam, passaram a exportar e, assim, usar mais o sistema de distribuição. A suspensão das resoluções da ANEEL foi criticada pelo deputado Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, que apontou uma interferência indevida da Câmara na autonomia da agência reguladora.
A gente aqui questiona tanto quando o Judiciário, quando o STF usurpa das nossas competências para fazer algo contra aquilo que a gente acredita, e aqui a gente está fazendo a mesma coisa com a ANEEL. Tantos valorizam aqui o papel das agências reguladoras e aqui estão questionando de forma ilegítima e ilegal e inconstitucional o papel da agência reguladora. E segundo mérito, tantos falam aqui do aumento de conta de luz, CDE é cara, estamos mais uma vez encarecendo a conta de luz.
O projeto teve parecer favorável do relator, deputado Juscelino Filho, do União do Maranhão, e seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Segurança Pública.
O
plenário da Câmara aprovou o agravamento de penas e o fim do direito a saídas temporárias para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e conta sobre outras medidas.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que considera hediondos e aumenta as penas de vários crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A proposta também impede a saída temporária, que é aquela concedida para presos com bom comportamento, para os condenados por crimes sexuais graves. A saída temporária continuará permitida para casos de condenados por posse ou distribuição de cenas de sexo com crianças ou adolescentes, mas com algumas condições. Eles não poderão se aproximar de escolas de ensino infantil, fundamental ou médio, ou frequentar parques e praças com parques infantis. Nesses casos, os beneficiados pelo chamado saidão terão que usar obrigatoriamente a tornozeleira eletrônica. Isso vai valer tanto para a saída temporária quanto para a prisão domiciliar. A tornozeleira também terá que ser usada por quem for condenado por ato libidinoso. Para a deputada Clarissa Garotinho, do União do Rio de Janeiro, uma das autoras da proposta, o projeto aumenta a proteção a crianças e adolescentes.
Eu costumo dizer que a pedofilia é o pior tipo de crime que se pode cometer, porque é um crime que se comete contra a criança. É um crime que acaba com a inocência das nossas crianças, que prejudica uma família, que coloca em risco esse futuro das crianças. Então, todos os dias, uma criança perde a sua inocência. Algumas perdem até a sua vida. Mas o que nós não podemos perder aqui no Congresso é a chance de mudar essa história.
O plenário aprovou o texto elaborado pelo relator, deputado Charles Evangelista, do PP de Minas Gerais. Além de aumentar penas para diversos crimes previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, a proposta também considera hediondos os crimes de corrupção de menores e divulgação de cena que faça apologia e estimule o estupro de vulneráveis. O agravamento de penas para crimes sexuais contra crianças e adolescentes foi defendida por deputados de diversos partidos e o projeto foi aprovado quase por unanimidade, com 293 votos favoráveis e apenas um contrário. O relator, deputado Charles Evangelista, comemorou a aprovação.
Esse plenário hoje mostrou que realmente não compactua com esse tipo de crime e realmente quer proteger as crianças e proteger também a infância.
O projeto, que considera hediondos e aumenta as penas de vários crimes sexuais contra crianças e adolescentes e impede as saídas temporárias de condenados, seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem. Célio Moura, do PT do Tocantins, homenageia a cantora Gal Costa, falecida nesta quarta-feira. O deputado lembra que a voz da baiana era uma das que se levantou em prol da democracia e contra a ditadura militar.
Célio Moura considera que a morte da artista deixa uma lacuna imensa na cultura nacional. No entanto, o parlamentar manifesta a certeza de que, com a eleição de Lula, a produção cultural será retomada e o Ministério da Cultura será fortalecido.
Política. Após reunião com o presidente eleito, Lula, deputados disseram que há clima favorável para aprovar a chamada PEC da Transição. A ideia é que a proposta abra espaço no orçamento para pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
Parlamentares que participaram da primeira reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília para debater o governo de transição avaliam que há clima favorável para aprovar a chamada PEC da Transição. O texto tem como objetivo permitir que seja aberto um espaço orçamentário para o novo governo cumprir as promessas eleitorais por meio da flexibilização das regras do teto de gastos em programas de transferências de renda. O líder da oposição, o deputado Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, disse que tanto os deputados da legislatura atual quanto da próxima demonstraram um clima favorável para aprovar o texto.
É um sinal muito positivo. Estou vendo um clima muito bom no parlamento, tanto dos deputados que estão fazendo parte hoje da atual composição da Câmara e do Senado, quanto dos eleitos. E acho que isso é o clima que nós queremos, um clima de reconstrução, de unidade, de um clima distensionado, e o Brasil precisa disso.
O deputado Alexandre Frota, do PROS de São Paulo, afirmou que está disposto a ajudar o novo governo para aprovar a proposta no parlamento. Segundo ele, há um clima de entendimento para que o Brasil possa seguir em frente com um ambiente de mais diálogo entre as instituições.
Temos uma batalha pela frente até o dia 17 de dezembro, né, que é a PEC da transição. Eu estou muito à disposição para que as coisas deem certo Ontem nós assistimos um trabalho brilhante do Lula, né? Em um dia ele fez o que o Bolsonaro não fez durante 3 anos e esses 11 meses. Então eu acredito que existe um entendimento muito grande para que o Brasil possa caminhar, né? Para que o Brasil possa andar para frente.
A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destacou que o presidente eleito tem trabalhado para aumentar a base de sustentação no Congresso.
Receber as orientações aí para aquilo que o governo mais se preocupa, o governo do Lula, a partir de janeiro, que é a questão do salário mínimo e a questão da transferência de renda. Então, isso requer um grande diálogo com a Câmara e com o Senado, que é o orçamento, para poder mexer no orçamento.
A PEC da transição deve ser apresentada no Senado e só depois virá para a Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, reclama que 2 deputados, um recém-eleito e outro em exercício, foram censurados pelo TSE por criticarem o processo eleitoral. Segundo o deputado, ainda que os parlamentares estivessem questionando o resultado das urnas, eles estão protegidos pela imunidade material conferida pelo cargo.
Carlos Jordi afirma que os ministros dos tribunais superiores estão impondo uma ditadura do judiciário no país. O parlamentar alega que o ministro Alexandre de Moraes tem cometido uma série de violações à Constituição quando cerceia a liberdade de expressão de representantes eleitos.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @CâmaraDosDeputados em cd.leg.br/TikTok.
Trabalho. Deputados e deputadas começaram a votar no plenário o projeto que autoriza estados e municípios a usarem recursos dos fundos de saúde para pagar o piso da enfermagem. O repórter Antônio Vital explica o que está em debate.
O plenário da Câmara deu início ao processo de votação de mais um projeto voltado para viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem. A proposta do Senado permite que estados e municípios usem até o final do ano que vem recursos dos fundos de saúde, que atualmente estão parados, para complementar os salários na rede pública. Atualmente, esses recursos podem ser usados apenas para ações de combate à pandemia de Covid-19. No início de outubro, a Câmara aprovou um projeto parecido, que permite o uso, este ano, dos recursos parados dos fundos de saúde, mas para o pagamento dos hospitais filantrópicos, como as Santas Casas. Como os dois projetos tratam do uso dos mesmos recursos, houve uma dúvida em plenário a respeito de qual das duas destinações, as Santas Casas ou estados e municípios, teriam prioridade. Isso fez com que o presidente da Câmara, Arthur Lira, suspendesse a votação até que o caso fosse esclarecido. Ao mesmo tempo, começou a tramitar na Câmara outra proposta para viabilizar o piso da enfermagem, uma emenda à Constituição que pretende definir uma fonte permanente de recursos para os gastos. A proposta prevê uma complementação do governo federal para que estados, municípios e santas casas paguem os profissionais da enfermagem, nos mesmos moldes de funcionamento do Fundeb, o fundo que garante o piso nacional dos professores. Esses recursos sairiam dos fundos públicos. De acordo com o autor da proposta, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, essa seria a solução definitiva para o financiamento do piso.
Nós já autorizamos aqui nesta casa retirar desse dinheiro 2 bilhões de reais para pagar o extrateto das entidades filantrópicas. Então, se são 4 ou 5 bilhões que estão lá, 2 bilhões já se foram. O que vai resolver é uma emenda constitucional que eu apresentei a esta casa, porque essa PEC, ela não altera a receita tributária da União. É muito mais fácil eu ir lá no superávit financeiro dos fundos, que é da ordem de 30 bilhões ano, tira 10 bilhões e paga o piso sem qualquer problema.
Todas essas propostas fazem parte de um esforço da Câmara e do Senado para encontrar fontes de financiamento para o gasto extra, não apenas na rede pública, mas também na rede privada. Isso porque, em setembro, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o piso salarial da enfermagem a pedido da federação que representa os hospitais privados, até que o impacto financeiro da proposta seja melhor esclarecido. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, autora da lei que definiu o piso, pediu em plenário agilidade na aprovação dessa e de outras propostas para que o Supremo autorize o pagamento. Ela disse que os dois projetos que tratam do uso de sobras dos fundos não são suficientes para garantir o piso.
Tanto o PLP 7 quanto o PLP 44 não resolve a questão, não garante os recursos necessários para a implantação do piso nacional da enfermagem. Por isso que a gente precisa aprovar a desoneração da folha, tramitar a PEC apresentada essa semana do nobre deputado Mauro Benevides, aprovar no Senado Federal a regulamentação dos jogos, entre outros projetos que aqui estão tramitando, tanto aqui na Câmara quanto no Senado Federal.
O projeto que autoriza estados e municípios a usarem até o fim do ano que vem recursos dos fundos de saúde para complementar o piso da enfermagem na rede pública deve ter a votação concluída na próxima sessão do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.